Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos aqui, esse episódio é um oferecimento da Hering. Temos um cupom maravilhoso para você que tá precisando aí comprar uma camiseta na Hering. Para você aí que precisa de para comprar um presente de amigo secreto, um presente de Natal, um presente de aniversário, essa excelente opção. A Hering tem camisetas de todos os tipos, todas as cores, todos os jeitos. Eu tô aqui com a minha camiseta Pima, melhor algodão da história mundial, que é um toque maravilhoso. Tem também aí a camiseta tecnológica, que não deixa odor e não amassa. Tem a camiseta básica da Hering, que aí é o carro-chefe deles, que você, se você não tem uma camiseta da Hering básica, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, tá certo? Tem cupom PLANETA15 para você arranjar 15% no site da Hering, e também dá uma vasculhada no site lá, que tem muita opção para você comprar. Eu tenho certeza que você vai achar um modelo que é a sua cara, tá certo? Tem link na descrição aí da Hering para você dá uma visitada no site deles e dá uma conferida. Tá certo, Humberto?
Hoje eu tô de areia, Daniel, que é um modelo novo. Boa. Da Hering, que eu diria que é um modelo mágico, porque sim, você consegue sair no sol com uma camiseta dessa e ter a leveza, a tranquilidade, não ficar quente daquele jeito que uma camiseta preta, eu que gosto de preto, pra mim isso é muito importante. E, olha só, ela tem ela é de algodão peruano também, algodão Pima. Se você vê aqui, dá pra ir num casamento com isso aqui. Entendeu? Certo. Dá pra ficar elegante e ir num casamento também.
Boa.
E ó, vou falar um negócio, curiosidade. A minha namorada está no Peru trabalhando. E no hotel dela, a toalha é de algodão Pima. Ela falou que é a melhor coisa que ela já sentiu, o melhor toque. Me senti, certo, um pouco prejudicado de lado, mas falou, é o melhor toque que eu senti na minha vida. Eu falei, mas o que que é? Ele enxuga direito, ele te acolhe, o que que é? Falou, cara, é as duas coisas, é um absurdo, nós vamos comprar toalhas de algodão Pima daqui pra frente. Então, se você não conhece o algodão Pima, é um outro nível, é outra coisa, entendeu?
Exato, então vá conhecer, entre no site da Hering e garanta a sua camiseta, tá certo? Usa o nosso cupom aí e maravilha, é isso que eu tenho pra dizer sobre a Hering. É isso, né? Ó, vamos começar esse episódio. Tá rolando Comic Con aí. Ah, não, esse episódio é gravado, né? O próximo. Tô confundindo tudo.
É que a Comic Con cedeu algum espaço aqui dos estúdios deles pra gente gravar, porque exato, a gente é importante, né?
Na verdade, eles não cederam. Eles fizeram uma réplica perfeita do nosso estúdio dentro da Comic Con.
É.
Porque a gente pediu, a gente se sente melhor assim.
Na verdade, se a gente abrir essas cortinas, eles vão ver que isso aqui é um grande cubo de vidro. Isso. A galera tá passando em volta, a gente fechou só pra não atrapalhar.
Exato. Tem vários caras vestidos de Pikachu e Chun-Li aí.
Sim, um cubo acústico, inclusive, né? Porque você não, exato, tá ouvindo a gritaria aqui em volta. Mas isso foi uma das exigências, né, Daniel? Porque a gente, sim, tem dessas.
Ah, é.
E os nossos fãs também, a gente, né, falou assim, pô, vamos pra Comic Con. Tá, mas não vamos parar o trabalho, porque a gente é trabalho, que nem o Muricy. Então nós vamos continuar a nossa rotina de gravações, gavetas e, muito importante, o nosso fã, ele não quer, eu sei que vocês querem todo o nosso público, toda a nossa influência, mas o nosso fã, ele não quer descaracterizar a salinha da casa, que ele já se sente em casa aqui.
Exato.
Não é? Então, como fez tudo isso daqui, ó, pra,
boa,
gente, né?
É.
Obrigado, isso. Comic Con. Quer dizer, de nada, Comic Con.
É, exato. É, a gente sempre aí invadindo eventos importantíssimos e falando aí sobre as coisas do mundo, né, Fonfon?
Exato.
O Fonfon tá no estúdio original, por isso que o som tá longe.
Fonfon não veio, né?
Eu tô de longe.
Assim como o Fonfon não ganhou roupa da Hering, exato, porque é assim que a gente trata os nossos funcionários, exato, ele não veio pra Comic Con também, tá lá no link.
É pra garantir que ele não sai bêbado por aí. A gente tranca ele no estúdio e ele fica. É isso que importa, não é, Fonfon?
Exato. A verdade é que desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu sinto que foi por querer. Não temos mais geladeira nesse estúdio.
De fato.
E nem patrocínio de cervejas.
Exato. Sim. Que tinha antes. Acho até estranho que agora que vocês têm um funcionário alcoólatra, não haja mais nenhum patrocínio de cerveja ou dos Alcoólicos Anônimos, que eu acho que também seria um patrocínio maneiro.
Sim, mas eles não têm dinheiro, né? Eles gastam tudo em cerveja.
Ah, os Alcoólicos Anônimos, né? Que saudade, né, Fonfon? Você se envolveria num grupo desses aí?
Eu tenho problema com pessoas.
Né?
Eu não sei se eu ia querer ficar conversando com gente que eu não conheço, não gosto.
O fato de você não querer melhorar não influencia nada, não. É só realmente uma questão social.
Se eu admitir internamente, sim. Mas como eu não vou fazer isso, não é por isso. É só porque eu não gosto das pessoas.
Eu tava vendo um podcast e aí tava o Jim Jeffries lá falando que ele tava indo no Alcoólatras Anônimos e tal, ou ele tava, tipo assim, tava indo e parou de ir, sei lá. E aí ele falou que tinha umas coisas que irritavam muito ele. Que ele falava que, tipo, ia estar lá e tal. Aí chegava um cara e falava assim, meu nome é fulano e eu tô 42 anos sóbrio e tal. Aí o cara fala, mano, o que você tá fazendo aqui?
Superou
só
já,
foi
cara.
Foi pra casa, velho. Você quer ficar aqui que as pessoas fiquem aplaudindo porque você tá 42 anos sóbrio? Parabéns, vai embora, tá ligado?
É verdade, né, meu? Você vê que se torna realmente um lugar pra ele ter amigos, né? Porque antes ele tinha amigos no bar, e ele adora amigos bêbados, então ele precisa de amigos bêbados e vai no Alcoólogo da Noite.
Ele ficava irritado com as pessoas que, mano, você já superou, sai fora. Ou pessoas que ficavam perto dele pra conseguir ingresso, tipo, eu ficava meio irritado, assim, mano, é muito bom.
Eu não sei se eu iria, eu quero jogar essa pergunta pra vocês, mas eu adoro esse ambiente. Pra literatura, pra cinema, seriado, assim, funciona muito, né? Porque é um lugar de pessoas quebradas tentando se recuperar e tem a questão de se abrir pros outros, que a gente sabe que não funciona assim na vida real, e tem ali um espaço pra, por exemplo, num filme de terror, você colocar elementos que podem estar afetando essas pessoas. Tem um livro que eu li recentemente do Daniel Galera, o último livro do Daniel Galera, são 3 novelas. E uma das novelas é tipo um universo distópico do futuro, que a mãe dele, do menino, ele tem vários problemas com a mãe, de relacionamento e tudo mais, a mãe dele está dentro de uma máquina, assim, é tipo como se fosse uma Alexa, assim, sabe? E nesse lugar, nesse universo, tem várias formas de você pegar a consciência do ser humano e colocar ela dentro de uma outra coisa e continuar convivendo com ela, baseado ali num algoritmo que ilustrou a pessoa dentro de uma máquina. E aí tem o robô, tem o boneco, tem um que é só a voz dentro do computador, tem esse que é a Alexa, tem vários formatos, assim. E o conto não é só sobre isso, mas ele coloca nesse ambiente e, cara, é muito interessante, assim.
Deus me livre, meu.
Guardar.
Puta que pariu. As pessoas têm que ter um fim. As pessoas têm que ter um fim, galera. A gente tem que se acostumar que as pessoas acabam. Você ficar convivendo com a pessoa pra sempre, você já desvaloriza mais ainda a pessoa. Pô, a sua relação com a sua mãe já não é incrível. Você sabendo que ela vai estar num robô pra sempre, você vai sempre poder tretar. É. Porra, velho, aí que a relação não fica boa mesmo, não
é? E aí é desaforo, né? Brigar com o robô da mãe é desaforo,
né? Você pagou pra ter, né? Bom, pelo menos esse você pode tirar da tomada.
O Black Mirror tem um episódio sobre isso também, né?
Em tese, você também pode tirar sua mãe da tomada.
É verdade.
Isso é crime. Você vai ser preso.
Vide Suzane, né?
Vide Suzane. E ganhou uma série na Amazon. Olha que legal. Matar a mamãe.
Uma série?
Ficar famoso.
É. Você já ganhou série na Amazon com sua comédia?
Mas, mano, como assim?
É um
tipo, além
filme.
Dos filmes, ela vai ganhar uma série?
Filmes, não. Né? Não é série. Ah, tá. É filme, perdão.
Não, mas
são
assim, ó.
3 filmes contando a mesma história. Pra mim é uma grande série.
Quantos pontos de vista você tem pra contar essa história?
A menina que matou meus pais, o menino que matou meus pais, a confissão.
Os caras que viram matar meus pais, porra.
Cara, mas ela tem os 3 filmes, com certeza ela deve ter algum documentário aí, talvez não tão famoso. Tem o livro do Ulisses que veio aqui. A gente tá fazendo comédia há muito tempo e ninguém quis mancar nada. Ninguém quer saber da nossa comédia.
O Mark Norman fala isso. É. Você que não tem um especial de comédia? Mata um pessoal.
Com certeza isso ia ajudar. Isso ia ajudar.
Não, você lhe
tipo, falta crime pra ser
que
famoso.
Todo crime agora vira especial da Amazon, da Netflix, sei lá. E é mais difícil, né? Ser comediante.
Ah, muito mais difícil do que matar, né? Dá muito mais trabalho pra lapidar
e
tal.
Que foda que ia ser tão bom. Que
matar
não descobri.
Você, Daniel?
É.
Acho que você tá se superestimando, assim. O gênio do crime. Que
não
eu
é
tô sabendo?
Tão difícil matar alguém?
Ah, por favor, então, vamos aí. Como você mataria alguém, a não ser que você
não
queira
contar.
Revelar seu plano secreto.
Não.
Ó, como você mataria Paulo Fonfon? Vamos supor que você vai
primeiro
matar Paulo Fonfon.
Primeiro que eu não mataria Paulo Fonfon, porque eu já tenho motivação, aí já é mais fácil de me pegar. Tá vendo como você é básico, você é simples?
Não, mas aí que eu tô te dando um desafio.
Não, mas eu não tenho desafio, eu sei exatamente. Primeiro assim, se você matar alguém sem motivação, já ajuda muito.
Então você
porque a pessoa não pode te ligar...
Frio.
Aí.
Mata sem ligações, você só mata
pessoas.
Peraí,
tem uma coisa que ficou no meio do caminho. Você tem motivação pra matar Paulo Fonfon?
Claro.
Por favor.
Ele jogou no ar.
Vamos listar aqui também. Não, porque passou batido, eu falei, porque é uma pessoa da convivência. Eu não me liguei que ele quer, que ele odeia você.
Não.
Por favor.
As pessoas podem me ligar. Paulo Fonfon é uma pessoa sem amigos.
Sim, de fato.
Só tem a família dele. Também as não é senhoras, um pastor. Ninguém vai matar Paulo Fonfon. Quem são as pessoas que ele fala mais rotineiramente? Serão as pessoas suspeitas de imediato.
Mas ele tem muitos amigos bêbados, que são possíveis assassinos.
É tudo imaginário. Você não conhece nenhum, por exemplo, o Decte Uvina. Qual que é o amigo do Paulo Fonfon que você sabe?
Eu não sei também.
Pois é.
Não sei aí.
Então,
tá,
seria mais rápido ligado ao crime, ou pelo menos questionado. Seria interrogado. Ah, ele veio trabalhar aqui de segunda, foi encontrado morto na terça.
Às vezes.
É, às vezes ele não veio.
Ontem mesmo não veio. Aí do Heidrich aí veio o Wilds aí.
Ele trocou comigo. É que eu troquei com o Wilds na terça. Eu fiz o Wagner. Por causa da greve.
Certo.
E ontem eu tava com meu pezinho pra cima, eu torci meu pé.
Como, velho? Você nem esporte faz.
Você sabe como é difícil andar trançando os pés o tempo todo?
Não é fácil ser um bêbado que anda, cara.
É. Desculpa, bom, por favor, só...
Bom, já escolheria pessoas aleatórias. É um bom motivo, é um bom começo.
Certo.
Depois, aí é uma questão de preferência de como, né? Mas a falta de testemunhas é sempre um bom começo.
Com certeza.
Certo?
Com certeza.
É, uma coisa que é sempre bom é não ter arma do crime.
Ah, sim. Tem que se matar com as suas mãos é melhor, né?
Ou destruir a arma do crime.
Pode
né?
ser também.
Você
pode ter ser
um
também.
Lugar pra destruir a arma do crime é sempre excelente. Se não tiver corpo, melhor ainda.
Sim.
Se não tiver corpo, não tiver arma, não tiver motivação...
Não tem assassinato, né?
Exato. É desaparecimento.
Só não matou ninguém.
Você matou ou não matou? Porque parece que em algum momento você matou mais.
Eu não vou dar...
É como é o crime perfeito.
É isso.
É o crime perfeito. Eu matei, mas ninguém sabe.
Exato.
Porque talvez eu não tenha matado.
Exatamente. Vocês nunca
Nem
vão saber.
Nem eu sei se eu matei.
Polícia.
Mas o melhor crime é aquele que parece que não existiu.
É verdade.
Como diria Henri Poirot, o cara fala, como você cometeria um crime? Eu seria tão bom que você nem saberia que eu cometi. Que esse crime nem parece que existiu. É fato.
O quadro de investigação da polícia tem uma foto em branco com uma interrogação, onde seria a cara do Varela. Todas as ligações, eles não conseguem chegar no final.
E outra também, sabe uma coisa que eu faria?
Porque nada aconteceu.
Eu cometeria crimes em estados diferentes. Isso é um bom começo. Ah lá...
Mas como é que você iria esses estados?
Ué, de busão, sei lá.
Não tem registro da compra?
Você acabou de ligar, você é um registro.
É, óbvio.
E câmeras nas ruas, nas rodoviárias.
Um boné, meu amigo.
Ah, você nunca viu a Marvel?
Um boné.
Você vai de boné.
É que você, em vez de você... Você tá achando que eu tô me superestimando. Não. Você tá superestimando a polícia brasileira.
Achei que você falou, não. Você tá se subestimando. Você consegue também, meu amigo. Vai matar.
Não, mas eu acho fácil. Eu acho que tem um monte de criminoso brasileiro que não foi pego. É que a gente fica sabendo de uns crimes que as pessoas... Pegaram o criminoso, ou suspeito.
Você conta o seu sucesso, você não conta suas falhas.
Você acha que no Brasil não tem a quantidade de serial killer que tem nos Estados Unidos? É óbvio que tem, só que ninguém nunca pegou. Essa é a diferença, tá ligado?
Eu não lembro onde foi que eu vi isso, alguém dar um argumento de que o Brasil não tem serial killer porque o Brasil é tão doido que ninguém ia se importar se você sai matando uma galera.
É só mais um cara.
Exato. Ninguém se importa, então,
sabe qual que é o crime?
Irmão, valeu, vai matar a galera aí, vai ter menos trânsito.
Sabe qual que é o crime que dá mídia no Brasil? Crime da mídia é crime de rico.
Sim, é
verdade. Suzane, Matsunaga, como chama? Ou dinheiro ou poder, né? Flor de Lis.
Sim.
O cara lá, Nardoni. E se tiver rico com requintes de crueldade, aí é mídia. Aí é mídia pra cacete. Lá é diferente, porque lá não necessariamente o cara precisa... Tipo, o Jeffrey Dahmer não tinha dinheiro. O cara morava num muquifo lá. Tipo assim, não era... Mas tinha muita crueldade... E era um serial killer.
Sim.
Serial killer aqui no Brasil que não tinha dinheiro, que ficou famoso, era o Maníaco do Parque. Mas ele era muito descuidado, assim. Tipo,
ele teve que matar muito pra poder ganhar uma notoriedade,
não,
né?
Não,
é muito injusto com os assassinos brasileiros.
Você é
não
ruim.
Ter o
não, e não
valor.
Só isso.
Você é ruim quando no seu nome tem um filtro pra onde você pode ser encontrado.
Que é o Parque.
Você é o Maníaco do Parque. Você só mata em parques.
Mas eu tenho quase certeza que não foi ele que deu esse nome pra ele mesmo. Gente, eu sou o Maníaco. Acho que não.
Mas ele...
Não custava matar no shopping de vez em quando?
Mas ele foi pego porque ele não matou algumas. Por isso que ele foi pego.
Porque ele só matou um?
Ele falhou.
Não, porque tipo ele foi lá, fez o que ele tinha pra fazer no parque com a mina e não matou. A mina sobreviveu. E aí a mina viu a cara dele, porra. Tipo assim, ela tinha... Ah, ele pegou esse busão, ele... parece desse jeito. Ele falou que é isso, ele falou que é aquilo, falou o nome dele.
Cara, então, mas também burro,
entendeu?
Hein?
Ele só foi pego.
Vacilou.
Porque ele foi muito incompetente, tá ligado?
É... Fraco. Tá vendo? A gente tem uns caras.
Péssimo
que não
assassino.
Péssimo. Muito péssimo ruim, assassino. Muito ruim. Mas é por isso. Se ele tivesse sido um pouco melhor, ninguém ia saber.
Eu seria um péssimo assassino, até tenho um texto sobre isso. Fiz até uma música que seria o segundo CD do Motivo de Van Gogh, que nunca vai acontecer. Mas até um dia, quem sabe, eu lanço essa música, que é Eu Não Nasci Pra Matar. Uma música bonita, poética, em que eu digo que eu não consigo. Porque, primeiro, porque eu sou um fofinho. Pareço mal, mas eu sou um fofinho. E segundo, porque eu tenho ansiedade, eu quero contar as coisas, eu fico nervoso. E aí eu não consigo, por exemplo, eu tenho a piada que eu falo que se eu pegasse, sei lá, matasse uma pessoa, pegasse as joias da pessoa e desse pra minha namorada, quando ela perguntasse se foi caro, eu ia responder que foi os olhos da cara. Porque é desse jeito que eu opero, entendeu? Eu não consigo não falar sobre as coisas. Então...
Teriam sinais. É igual aquele meme do quando eu estiver rico, eu não vou falar pra ninguém, mas vocês vão saber. Haverão sinais. Aí o cara tá fazendo alguma loucura muito doido. Seria o Humberto. Vocês não vão saber como matei. Haverão sinais. E é só o Humberto falando coisas como olhos da cara, foi uma facada nas costas. Esse só tipo dando de indícios coisa. De como ele matou a pessoa em pequenas frases.
Exatamente. Eu não sei, por exemplo, caiu sangue no meu tapete. Sai com Vênus.
Você errou, né? Matou na tua casa.
Então, mas eu tô dando exemplo porque eu não sei limpar. Sai com Vênus. Eu não sei se sai. Eu fico confuso. Tem que ligar a mãe.
Eu trocaria de carpete.
O sangue, Vênus.
É óbvio.
Sei. Então, mas aí, ó, tá vendo? Também eu já sou um cara que não tem estrutura financeira pra cometer o crime. Porque eu falo, puta, trocar o tapete. Mó caro o tapete. Eu nunca comprei um tapete na minha vida, Daniel. Nunca comprei, não sei nem quanto custa um tapete. Tapete é sempre uma coisa que tava lá no chão.
Sim.
Você entende? E aí vai pra outra casa, sempre tem alguém que dá um tapete. Sempre tem um tapete. Eu nunca fui, vamos comprar um tapete. Não sei onde que compra. Eu sou perdido,
o
assim.
O problema que eu sempre acabo enfrentando é o negócio da testemunha. Porque o álibi
mata
é até razoável.
Hã? Mata a testemunha. Você já matou
então,
alguém,
mas
você
aí
pode
vai
matar
virando
uma outra pessoa.
Vai virando um rastro muito grande, assim.
É, um grande
São
ciclo.
Duas pessoas pra esconder já, é complicado.
É, mas eu acho que você esconder a sua identidade da testemunha, isso pode facilitar. Por exemplo, sabe esses lugares que tem aqueles fornos que queima pra caralho, assim? Tipo, coisas fodas.
Eu visitei um lá na Alemanha, não foi uma sensação muito boa.
É, então, mas isso funciona.
Eu tava aqui, pensando, será que eu falo? Será que eu falo?
Isso funciona. Mas é difícil, porque eu vi um documentário uma vez que ele ainda deixa muita coisa. Mas aí você pode pegar o negócio final e jogar no mar, mano. Aí acaba.
Ah, é, né? Que é como se fosse uma cremação.
É. É, mas ele... A cremação é mais forte ainda, geralmente. Porque se você... Eu tô falando de você fizer o fogo, né? Se você queimar, demora muitas horas. E ainda não consegue queimar tudo. Esses fornos industriais, mano, acho que realmente não sobra nada. Mas aí você precisa de alguém que tenha o forno.
Exato, tem que ter um amigo que tenha o forno.
Então que o que eu pensei, você vai com uma grana, paga o cara sem apresentar sua identidade. E sem apresentar a identidade do corpo, queima o negócio e vai embora.
Mas aí, mano, você tem esse cara que sabe que existiu essa situação.
Sim, mas ele nunca vai me ligar ao crime. Ele não sabe quem eu sou.
Tá, esse é o ponto, tem que ser em dinheiro.
E outra.
Escondido. Né?
Mas é outra coisa, porque agora que ele aceitou, se ele aceitou, ele é cúmplice. Então, se ele falar, ele se denuncia, não sabe quem é o corpo e não sabe que é o criminoso.
Sim,
então.
de fato. Mas tem também a delação, né? Quando o cara faz delação, ele se livra um pouco. Aí você
então,
já tem que
mano,
ser, o cara
mas
não pode
você
ser cristão,
não sabe o corpo. Você entendeu? Não sabe quem é. Ele não sabe quem era.
Quem foi?
Como que ele vai fazer a delação? Delação do quê?
É porque quando você conta, ele te alivia a sua pena, né? Você conta pro cara, foi o cara que... Ó, eu sei isso
então,
dele.
Mas ele
você
não
chegou...
Mas não é suficiente, porque ele não tem, ele não sabe quem é. Não é uma delação isso. Isso
eu
não é uma delação.
Que eu queria que a gente continuasse, a gente tem que continuar fazendo isso. Mas a gente continuar fazendo isso com, tipo assim, a doutora... Como é que chama aqui?
Aline Lobato.
Aline Lobato ou a outra lá... Caramba, a gente falou dela esses dias, aí Amanda, trazer elas aqui e falar assim, ó, isso aqui daria certo.
É lógico, né?
Você pensando, você acha que você chegaria em mim?
É óbvio que num crime tem muito...
Crime.
Tem muitas variáveis, né? Não vai acontecer exatamente como você planejou. Mas, por exemplo, tem um caso do Murdoch Family lá, que os caras são os milionários nos Estados Unidos, que o pai é uma família muito rica, tipo, tradicionalíssima, assim, nos Estados Unidos, e aí ele tem, acho que, 2 filhos, a mulher... E aí o filho é um desses playboys, assim, e ele tá dirigindo o barco bêbado, que é essas cidades que tem muito rio e tal. E ele bate o barco e morre uma menina. E aí a família, a cidade meio que se revolta ali com o moleque e tal. E aí passa um tempo. E o moleque e a mãe são assassinados na propriedade da família. Uma puta casa, assim, lá embaixo tem tipo um canil, sei lá o quê. E aí eles são assassinados lá embaixo e o pai chega depois, não sei o que e tal. E o pai planeja mal, assim. Mas não dá pra pegar ele. Tipo assim, não dá pra colocar ele na posição ali de onde tava o crime. E eu acho que ele ia se acabar sendo inocentado. Só que durante o percurso da investigação, lá no fim, os caras conseguem liberar o celular do moleque. Conseguem achar a senha lá e conseguem abrir. Não iam conseguir. Só que aí depois de tentarem um monte de coisa, mano, era uma senha básica, tipo, era o aniversário dele. E aí conseguem abrir.
Os caras também são muito ruins. Nenhum então, deles em nenhum momento
pensou o aniversário.
Bota a data do moleque aí.
Mas sei lá, acho que os caras não pensaram. Eu não sei. E aí conseguiram abrir o celular e acharam um vídeo. Tipo, o vídeo gravado na hora, tipo, minutos antes dele ser assassinado. E aí, o que que é? O moleque tava tomando conta do cachorro de um amigo que tava no canil dele, né? E aí ele foi mostrar pro amigo que o cachorro tava bem, ou que tinha, sei lá, feito alguma operação, alguma coisa. Ele foi fazer um vídeo do cachorro. Isso é tipo... E no iPhone marca o horário, né? Do vídeo, tipo, a data e o horário. Isso é tipo 15 minutos antes dele ser assassinado. E quando ele tá gravando, no fundo, você ouve a voz do pai.
Vou matar você, moleque.
Não, tipo, falando alguma coisa tipo, ah, pega lá as coisas do... Falando pra mãe. Pega lá as coisas do sei lá o quê, não sei o quê, não sei o que lá e tal. E aí acaba o vídeo. E aí eles conseguem colocar o cara na cena do crime. E aí ele se fudeu. Aí ele é preso e tudo mais. Mas tipo assim, puta, ele não tinha como no planejamento dele... É, o cara tá matando o pai, o filho e a mulher, né? Então, porra, já tem uma, ali um... Tem um seguro de vida ali, né? Tem um negocinho que já dá uma motivação. Mas ele não tinha como ver, porque também não tinha a senha do celular do moleque. Mas eu teria... Eu sempre simularia um assalto. Eu acho tipo, bizarro o cara vai lá, assassina a pessoa e não leva o celular e a carteira.
Pois é.
Mano, leva, mano.
Tem que ter, pelo menos, pra jogar... Mas aí, pra jogar, pelo menos, a polícia pra um outro lado.
É.
Pra começar já errada a investigação.
É que aí é complicado, né? Porque de um assassino, você vai pra um assassino e ladrão. Não. Aí são dois crimes, às vezes o cara não quer se envolver.
Puta que pariu. Vamos aqui, esse é um gênio do crime.
uma falha que eu pensei aqui do preparo para cometer um crime das pessoas. Todo vídeo que a gente vê sobre isso, normalmente a pessoa, seja no filme ou no documentário, ela comete o crime e aí ela se disfarça, ela muda seu visual para tentar não ser conhecida, ela sabe que ela pode ser ligada ao crime. Por que que essa pessoa, já sabendo que ia cometer um crime, ela não se preparou antes? Mudou o visual drasticamente durante muito tempo, a ponto da galera só lembrar dela com aquela nova cara. Aí ela comete um crime com essa cara que ela mudou antes, e aí ela volta pro visual normal dela. E ela pode viver feliz com o visual antigo.
Que diferença faz, o Paulo Fonfon? Se a pessoa tá sendo lembrada com aquela cara, a pessoa vai saber que aquela cara... Se mudou de aparência, é suspeito, cara. Você não faz o menor sentido.
É muito ruim. É sempre o cara normal, do nada ele tá com o cabelo loiro, de bigode e com óculos que não condiz com o tempo dele, que ele vive. Não era mais fácil você ser ridículo antes pra fazer o assassinato sendo ridículo e depois você virar normal de volta?
Eu acho que não faz o menor sentido, porque eu acho que na investigação eles não julgam se é ridículo ou se não é. Eles julgam, mudou de aparência, entendeu? Não sei, pode mudar muita coisa, inclusive, aí.
Eu acho que eu escolheria envenenamento.
Envenenamento hoje em dia dá no exame, Daniel.
Não, óbvio que dá, mas não sabe quem pôs, né?
Então, mas aí tem um rastro desse elemento que envenenou.
E daí? Ué, mas vai, se a pessoa morrer, sempre bom, vai ter um indício do como ela morreu, porra.
Então, mas por exemplo, vamos supor, você envenenaria com o quê, Daniel? Você que é um grande mestre das poções, o que você ia usar pra envenenar?
Eu envenenaria com um negócio que usa muito na Rússia.
Ah.
Que é um negócio que demora um tempo pro cara morrer. Vocês assistiram Navalny, que ganhou o Oscar? Você assistiu?
Assisti. Eu falei que cara... era do documentário lá, quando a gente tava nas indicações. Tem um tempo isso.
Muito bom, né? Eu gostei muito de assistir. Aquele veneno que o cara quase morre no avião ali. Só que o cara deu azar, né? os russos, o Putin, deu azar. Mas aquilo ali, pra um cara despreparado que não é um alvo, aquilo ali, mano, mata. E não tem o que fazer. E demora um tempo. Então, por exemplo, você joga na bebida de uma pessoa ali, ou na comida, ou... Ah, na verdade, aquilo nem é na bebida, né? É só não do é cara estar tá no toque.
É contato de pele.
É contato de pele. Então você pode, você pode passar, sei lá, no banco do carro do cara.
Vem, é de qualidade.
Isso aí é bom mesmo, hein? É. Onde que compra isso daí? Eu não sei.
É, então.
Se você jogar Mercado Livre.
Primeiro problema. Onde vamos comprar?
Um desses. Mercado Livre, venenos ao contato da pele. Pesquisa aí, galera.
Eu preciso planejar um pouco melhor. Você tá me pegando um supetão.
Ah, desculpa. Não, eu achei que você tava com tudo pronto. Eu tô aqui tentando entender, obviamente.
Cuidado com o toque aí nesse sofá.
Entendi, entendi.
É, aí o cara tá fazendo um podcast falando.
Eu acho que você não tá indo muito bem. Pode ser que você consiga matar, se livrar.
Como foi que descobriram que eles eram os criminosos? Então, ele tinha um programa de mais ou menos 1h20
sobre...
comentando exatamente como ele mataria alguém.
É que nem aquele filme lá que a mina escreve um livro, né? E aí. Acho que é Instinto Selvagem, não é? Que ela escreve um livro matando uma pessoa, tipo, um personagem, né? Mata uma pessoa de um jeito e aí o assassinato rola exatamente do mesmo jeito e aí ela vira uma suspeita e tal.
Às vezes é só a ideia que bateu igual, pô.
Ou alguém leu, alguém leu o livro e falou, puta ideia boa, né, velho?
Coincidência, né, gente? O pessoal não entende.
Só que ela deixou o livro autografado na cena do crime. O cara era fã dela, pô.
Mas envenenamento é uma boa. Teve um caso que eu vi uma vez que a mulher tava tentando envenenar o marido e aí ela colocava um negócio na... Não lembro se era na bebida dele, na comida, sei lá. Tipo um chumbinho lá qualquer. Só que ela não queria que ele, obviamente, percebesse enquanto ela tava, quando o cara tava ingerindo. Então ela colocou muito pouco. Então o cara passava mal e não morria.
Sim.
E ela foi perdendo a paciência... E conforme os dias foram passando, ela fazia isso meio que todo dia. Ela foi aumentando a dose pra ver se ele morria.
O cara foi se tornando...
Só que o cara foi se tornando resistente ao negócio, tá ligado?
Criou um mutante, um maluco não morre com chumbinho.
E ele virou o super chumbo e salvou
homem
o dia.
Homem chumbo.
Exatamente. E aí, eu não lembro o final da história, se ele morreu e aí pegaram ela ou se ele descobriu e...
Ele cuspia chumbinho na galera. Era o poder dele.
Baita super-herói, hein?
Eu não sei se era chumbinho, eu não lembro qual
devia
que era.
Devia ser, essa história não é estranha.
Muito boa.
Eu gosto do... por exemplo, a gente falou do Putin. Há um tempo atrás teve um assessor aí, ex-assessor dele, que acho que tinha virado rival político, que caiu o avião, né?
Que estranho,
eu gosto da
né?
queda do avião. Assim, exige dinheiro? Exige. Mas é legal.
Mas tem uma coisa
quem
também.
Quem morre uma galera junto, você não sabe exatamente também, que era muito óbvio que o avô era o assessor, mas...
Comoção
pública.
Você
envolveu outras pessoas num acidente de ônibus.
Eu acho que
De avião.
O jeito bom de fazer é tipo... Já viram? Assistiram Uma Noite de Crime, já? Aquele The Purge, acho que chama.
The Purge.
Já viu?
Acho que tem mais de um de coisa desse
Pô, esse
estilo.
Filme é um filme que me dá uma agonia.
Eu gosto dele.
Cara, é o seguinte...
Qual que é o filme?
The Purge.
É o seguinte, é uma sociedade, Estados Unidos, também distopia, onde tem um dia no ano que todos os crimes são permitidos.
Ah, já ouvi falar.
Tipo assim, você pode sair pra matar, destruir, roubar, estuprar, fazer o que quiser.
A casa, assim, né? Com os...
Exatamente. E o cara, né, o personagem principal do filme, ele é o cara que vende as paradas de segurança lá, e o bairro é super rico, então eles fecham na casa. Só que aí acontece, e aí sempre assim, né, a galera que tem mais estrutura sai matando todo mundo, e o galera que é pobre sai se fudendo, tendo que se defender, porque não tem como se proteger. E aí acontece de o filho dele, um pouco mais cirandeiro, deixa entrar um cara que tá correndo dessa galera riquinha dentro da casa deles, e aí a galera riquinha fala, ó, a gente queria matar só esse cara, não, a gente é igual você, mas agora já que você tá ajudando o cara, a gente vai acabar com a sua casa e matar vocês se vocês não ajudarem. E aí vai acontecendo no filme, mas dá agonia, porque esse caralho, mano, é a galera entrando pra matar, e você tá ali na casa, eles ainda têm armas e tudo mais, eles têm uma estrutura, mas imagina você, e aí tem os outros filmes que devem ser, tipo, outros pontos de vista, você deve ver um ponto de vista de alguém que não tem como se proteger e tudo mais.
Nossa, se eu fosse mulher nesse dia...
Imagina.
Eu me trancar num cofre, irmão.
Quarto do pânico,
velho. Se, tipo, pode todos os crimes... Ah. Imagina aquele cara esquisito do trabalho que fica te olhando, assim. Tipo,
ah, mas aí você vai começar a ter. Não é se algum dos filmes usa esse personagem, mas deve usar, porque é um bem impossível de você imaginar, tá ligado? Do cara que fala, mano, esse é o meu dia.
É o único jeito de...
Compensação, o resto do ano deles é sem crimes. A galera sabe que será punida. Então, será que a ideia é tão ruim?
Então, mas esse é o ponto, Fonfon. Você pode falar, ah, socialmente funciona isso daí, mas é injusto, né? É que nem a vida real.
O quê? Você tá falando que isso faz sentido, se tem um dia
faz.
Assim? Cala a boca, não, faz o menor.
Você tem que considerar que dentro do contexto daquele mundo, daquele filme, o resto do ano deles não
tipo
tem
assim,
crime.
Ah, entendi. Melhorou a criminalidade, porque as pessoas têm o dia do expurgo, não sei o quê. Mas assim, faz o menor sentido.
É atrocidade.
É psicopata.
É doentinho? É.
Mas, mano, se todo
mas resolveu
se
os outros
360
e poucos dias porque, do
mano,
ano.
Você tem que ser muito confiante pra num dia que é barbárie absoluta. Pra sair de casa, né?
Então, mas aí você, por isso você tem que ver o filme. É porque aí a galera tem tanta estrutura, a galera tem caminhões, a galera tem, mano...
Meio que rotina.
É uma estrutura de guerra. Então eles preparam o ano todo pra sair matando todo mundo, entendeu?
Então, mas tem duas coisas. Beleza, o cara que tem estrutura, ele vai sair pra matar, ele tá lá protegido. Mas tem um cara que não tem, esse cara não vai sair.
Mas
então só
cara...
sai os caras que estão dispostos e têm estrutura.
Então
vira uma guerra, na
ou
verdade.
Ou o cara quer realmente ter o dia do expurgo dele, então ele vai pra loucura.
Sim, mas ele tá, também vira alvo.
Sim, total. Mas tem gente que não tem estrutura, tem gente que não tem casa. Tipo
é pra acabar com o mendigo.
Exatamente.
É
no fim das contas, ele é pra ter uma parada ali pra limpar a camada social. É desse jeito.
Ah, entendi.
Entendeu?
Essa configuração. O que é só na cidade, né? Nos Estados Unidos inteiro.
Pelo jeito, nos Estados Unidos inteiro.
Ah, tá. Eu ia falar que se era só na cidade. Não é que se for só nos Estados Unidos, a solução é a mesma.
É.
Você não viaja, merda.
É uma limpeza social.
É um dia,
exatamente.
Você sabe quando vai ser, é um dia marcado,
não
é?
Eu mudava de país, você tá maluco? Eu ia viajar.
É, o dia 31 tem um expurgo.
Eu acho que ia dar um cochilinho aqui na ponte.
Sai, viaja 2-3 dias, sai e volta.
Não mora nesse país de merda. Você tá lá, corre pela fronteira, ao contrário, pro México, pelo amor de Deus.
O cara regendo um coiote ao contrário.
Eu preciso, arriba, vamos para o México.
Mas
quero
isso é uma
melhor
coisa, então, criminoso que fica no país. Cara, eu acho isso uma estupidez. Mano, você é muito burro.
Mas aí é que nem o Fonfon falou, que você muda de lugar, o pessoal já, ih, que tá fugindo, que tá indo viver na Nova Zelândia?
Beleza, mas você
nunca
não vai,
viajou
mas você
pra lugar nenhum.
Nunca foi pra Carapicuíba, agora foi pra Nova Zelândia.
Então, beleza. Mas aí como que o cara te traz de volta?
Você tá no... Aí teria que ter o... Como é que chama lá? O
cara tem que ser deportado.
Deportado.
Mas,
exatamente.
Mano...
Mó trampo, né?
Foda-se! Puta tipo trampo. Assim, os caras não vão te deportar, acham que você é minúsculo.
Aí depende de quem você matou. Se você
sim,
matou alguém importante,
mas, por exemplo,
aí vai.
Ó, nos Estados Unidos isso é muito comum. Por exemplo, vamos dizer, eu sou brasileiro. Nos Estados Unidos.
Você não avisa o nosso público.
Não, mas... não, peraí. Eu sei, você sabe, mas o nosso público
não,
pode estar em dúvida.
Mas presta
aqui
atenção. Eu tenho passaporte. Eu tenho passaporte europeu. Vocês vão me desculpar.
É verdade, é verdade.
Mas eu sou brasileiro.
Você é espanhol ou você é.
Português.
Português.
Meu passaporte. E aí, eu tenho passagem livre na União Europeia. Se eu mato alguém. E me mudo.
Acho Portugal é o Bulgar.
Para Portugal.
Polícia portuguesa dizia.
Exato, lenta, devagar.
Madeleine McCain, estamos na Madeleine
piada.
McCain. Não temos tempo para isso. Estamos procurando Madeleine McCain.
Ainda. E ainda estão procurando com a foto dela com 6 anos, né? Tipo, os caras não perceberam que ela... Depois desses anos ela virou uma mina mesmo. Porque, por exemplo, eu vi um crime que o cara era alemão. E aí ele cometeu um crime na Virgínia, eu acho, sei lá. Um estado americano que tinha pena de morte. E aí ele pica a mula pra Alemanha. E a Alemanha não quer deportar ele porque... Porque nos direitos humanos alemão lá... E de um monte de países, por exemplo, o Brasil também... que são contra a pena de morte. Então não queriam deportá-lo pra Virgínia... Porque eles eram contra a pena de morte, tá? Tinha uma questão de princípios e tudo mais.
Sim, acontece
beleza.
Muito isso.
Só que por que que ele foi pra Alemanha? Entendeu? Ou pra Inglaterra. Países desenvolvidos. Você vai pra um país justamente subdesenvolvido. Porque a polícia é ruim, os caras têm problemas maiores. É verdade. Tipo assim, mano, na moral, você assassina uma pessoa.
Mano, ele queria conforto, entendeu? Ele usa
sim,
aqui.
Eu entendo.
Você entende?
Mas, mano, pensa, você mata alguém nos Estados Unidos. Aí você viaja pro Brasil. Pega um carro aqui, sei lá, você pousou em São Paulo. Pega um carro, você vai, porra. Sei lá, pro interior, lá pro litoral da Bahia, um
pra
lugar
Serra
top.
Negra, que tal Serra Negra?
Serra Negra.
Serra Negra é um bom
lugar
pra quem
lá,
assistiu
mano,
aí.
Tem lá 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, que ninguém vai, porra... Assim, não precisa ser muito pequeno, porque todo mundo se conhece, fala, de onde esse cara veio. Mas não precisa ser muito grande.
O fato de você não falar português acho que ia ajudar também.
Tipo assim...
a reconhecer que você não é dali.
Ah, mas tudo não bem, mano.
Não tente comprar as coisas com euro.
Você fala assim, ah... não, você casa com uma brasileira ali, vira professor de inglês, sei lá. Mano, você mora em, sei lá, mano, em Franca.
Isso, monta um show parisileiro. Você vai.
Eu quero ficar famoso, né?
Vocês que não sabem, a gente acabou de contar, na verdade, o crime que o Paul cometeu.
Exato. Exatamente. Você que tá falando. E aí, cara, mano, você só se mistura ali, vive uma vidinha. Ainda mais esses caras que eu tô falando. Esses, tem dois caras que eram muito ricos.
Uhum.
Mano, pega essa grana, vai viver bem no interior de um país subdesenvolvido e tá top, velho.
Olha, também indico aí uma história do Stephen King que conta mais ou menos isso. Parecido, inclusive, e dá trechos de coisas que a gente fez essa piada aqui, porque a gente entrevistou um rapaz lá de Serra Negra que documentou a estadia de um general nazista fudido lá.
Pedro
Burini, exatamente. Não o general nazista, o historiador. O general nazista não é o Pedro Burini.
Até porque só um historiador de general nazista.
É, Pedro Burini não funciona. É, tá mais pra vencedor do prêmio Jabuti do que pra general nazista. Mas ele vive lá em Serra Negra um tempão, o general nazista. E tem uma história do Stephen King que conta sobre um moleque psicopata que descobre que o tiozinho da cidade dele é um general nazista também, que tá lá morando lá no cu dos Estados Unidos.
Mas você lembra por que esse cara que foi morar em Serra Negra, ele foi descoberto?
Não lembro.
Porque ele queria mudar o nome da cidade pra Serra Branca.
Deu mole.
Aí fica dando
deu fim, mole.
Né? Esses nazis, puta, meu. Deixa a Serra Negra com o nome dela, pô.
Complicado, complicado.
Fogo, né? Sei lá. Um abraço pra Erin.
Isso aí foi 35 minutos de preparação só pra essa piada hoje aqui.
Ai, caralho.
Bom que o Humberto ele me conhece tanto, quando eu começo a falar, ele já sabe o que eu falo.
Vai lá.
Conta, faz essa piadinha aí, beleza.
Ai, até mais.
Verdade.
Deu uma hora?
Não.
Já deu uma hora aí 37. Ou não?
37.
Caralho, puta,
baita
sério?
Papo intenso, hein?
Eu ia citar, eu tinha até esquecido, um modelo de assassinato que eu acho que seria bom pra investir, que é a longo prazo.
Tutorial de assassinatos. Não pode, porque senão derruba também. Mas era um bom nome pra esse episódio.
Manual de como assassinar alguém. A longo prazo, você não seria culpado de ter matado a eu, Fonfon.
Voltamos no começo.
Voltamos no começo.
O que você tá segurando aí?
É um negocinho que fica aqui de vez em quando. Eu não sei o que é, mas eu gosto de ficar enrolando meu dedo nele.
Não é isso aqui que eu tô
mostra
precisando?
Mostra você, Fonfon. Mostra
isso
você.
Isso aqui, ó.
Talvez. Não é o mesmo. Ah, tá. Tá em mim.
Mas mostra, porque às vezes o cara que é poderoso, ele argumenta com a arma na mão. Que ele vai pra lá.
Se eu matar alguém com isso aqui, eu sou muito bom.
O Fonfon é um negócio abstrato ali.
Vai, fala.
Mas ele é um mini peso pra dedo.
Esse é o supino, né?
Meu supino.
Excelente.
Por exemplo, você investiria onde? No meu alcoolismo. Então, comece a pagar pra eu beber. Muito.
Com mas não tempo, é basicamente o que a gente faz. A gente faz isso, basicamente.
Exato.
Todo
continua.
Dinheiro que a gente
uma
faz,
hora,
continua
eu vou
gastando.
Morrer. Você alcançou seu objetivo e não tem como ser culpado. Porque era minha doença. Você só nunca deixou de me dar dinheiro pra isso.
Pra quem assistiu Assassino da Lua das Flores, é mais ou menos isso que o Robert De Niro faz, né? Com os indígenas.
Tem um documentário muito bom também, acho que eu vi na HBO, que são dois namorados. Olha que história bizarra. E ela, a menina, eles dois se conectam numa deprê ali, tipo, naquela vida e tal. Eles não se pegam, mas eles ficam meio que namorando, tipo, falando eu te amo, não sei o que, lá, lá, lá. É, por uma mensagem, né, tipo WhatsApp, sei lá, e ela, e aí o cara, em algum momento da história, ele se mata, e aí, porra, as pessoas vão descobrir lá, pegam o celular do moleque, vão ver lá, né, sei lá, o que tem no celular, se ele deixou algum indício e tal, e começam a perceber que nas conversas entre o moleque e a menina, ela não só sabia... Por muito tempo, né? Porque não foi de um dia pro outro que ele falou, vou me matar e acabou. Tipo, tinha esse papo com ela por muito tempo e meio que ela...
Incentivava.
É, muito sutilmente, mas ela dava corda, assim.
Uhum.
E aí ela tava sendo julgada pra ver se ela tinha incitado o suicídio do cara.
Cara, o Jim Carrey, eu não sei exatamente os detalhes perfeitos, mas ele tava sendo investigado até pouco tempo atrás, porque a ex-namorada dele se matou. E ela deixou uma carta de suicídio falando que ele era culpado dos dramas dela, de ter apresentado as drogas, o sexo desenfreado, todas as coisas. E aí a família tava processando ele, porque ele era culpado de alguma forma de ter levado ela pra esse caminho. Eu não sei até que ponto a gente pode... Porque todo mundo é adulto, né?
Então, é acho que tipo, ele tá vivo, não tá? Ele vivia nesse mundo.
É assim que funciona com assassinato. Pum, pum. É, ele fica vivo, geralmente.
Não, mas nesse caso, eles querem culpar ele por ela ter morrido dentro desse mundo a qual ela foi apresentada.
É.
Mas dali em diante, quem participa ali é ela. Ele tá vivo, vivendo nesse mundo louco dele de drogas, putaria, rock and
roll. Mas olha, Paulo Fonfon, eu como feminista, acho muito errado você culpar a vítima. Você não sabe o que passa, o gaslighting, as coisas que aconteciam.
É,
e é verdade, às vezes a pessoa, ela é problemática da cabeça no sentido de que ela não tem forças pra reagir até emocionalmente contra a outra.
Uhum.
E a outra vai manipulando.
Mas
vai
esse aí
causando.
É muito difícil de provar, né?
Muito difícil.
Porque,
muito difícil.
Tipo, mano...
Fora que é o Jim Carrey, é o Máscara, cara.
Não, e ela se matou,
pô,
né?
Ele faz assim, pô.
Ele age assim no dia a dia dele, normal.
Não é? Se ele for engraçado no tribunal, acho que... Né?
É igual o Johnny Depp, né?
Porra, o Johnny Depp se livrou de uma, hein? Porque a
mas
outra é a mais louca.
Porque ele não é normal.
Mano, totalmente, ele é completamente louco.
Ela também, ela cagou no travesseiro do maluco, velho.
Eu acho que foi aí que ela perdeu. Porque se você não tivesse cagado na cama do cara... Porque assim, eu acho, se eu fosse apostar, tá? Apesar de ter sido julgado e ele ter sido ileso aí, eu acho que ele bateu. Eu acho que deu um cacete nela, entendeu?
Não duvido.
Eu acho. Eu vou apostar, botar dinheiro na vida, eu e Deus.
Sim.
Eu aposto. Mas ela é mais louca. E aí pareceu que, tá bom, você bateu, mas olha que lelé.
Você tá falando, ele tinha motivo aí.
Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que julgaram isso. Entendeu? Sim. Porque ela era tão louca, ela aumentou tanto a história, fez tanta coisa muito maluca.
Ela erraram muito também.
Puta, erraram muito.
Teve erraram uma muito. Hora, eu vi o documentário, né? Tem um documentário, que eu gosto dessas merdas, não sei o quê, não posso fazer nada.
Eu não assisti porque eu não tive tempo, mas eu queria ter visto.
É, tem uma hora lá que você só pode arrolar uma testemunha, no caso, nos Estados Unidos, se você cita, tipo, algumas...
Essa cena eu tô ligado.
E aí...
Muito bom esse pedaço.
É óbvio que o Johnny Depp sabe que ele não bateu na... Como é que é o nome dela?
É uma outra atriz. É uma outra atriz modelo, é.
Caraca, ela era
Procura
famosa.
Procura aí, ex-namoradas do
modelo.
Johnny Depp.
É, não é Joss Stone?
Não, Joss Stone é cantora de meio soul.
Mas ela
meio...
parece a Joss Stone, porque...
Puta, Não, mas eu tô ligado. É a menina lá que é ex do Johnny Depp.
Caraca.
Ele totalmente... sabe que ele não bateu. Ele sabe quem ele bateu, né?
É.
Ele sabe quem bateu e quem não bateu.
E aí tinha um boato na história, aí na vida, que ele tinha jogado ela da escada.
Aham, sim.
E aí ele sabe que ele não fez, né? Porra, ou fez e a mina entrou em pacto com isso, sei lá o que aconteceu. E aí ela cita, eu fiquei com medo um momento lá, fiquei com medo que ele veio pra cima. E imediatamente veio na minha cabeça a história da... Esqueci o nome dela.
Martha Blowers.
É, Martha Blowers. E aí... fiquei com medo. E aí, quando ela fala o nome da mina, os caras fazem assim, ó. O advogado de defesa do Johnny Depp faz assim, ó. Comemora, né?
Uhum.
E aí chamam ela fala: não, isso nunca aconteceu.
Martha Blowers fala: não, tô bem instruída de que
porra,
não, pra falar que não.
É. Vanessa Paradis?
Não.
É. Kate Moss?
Isso.
Kate Moss. Exatamente.
É que ele tem uma lista extensa de.
Olha como a minha cabeça funciona. Veio
incluindo
Joss Stone,
Winona Ryder.
Moss
é parecido,
Joss.
Parecido.
É uma letra ali.
Exatamente. Podia ser Hugo Gloss também.
É, mas podia. Aí era a minha segunda opção.
Mas é,
e
tem
Hugo
um
Gloss não
momento.
Faz muito tipo do Johnny Depp.
Você não sei, você não sabe.
Eu acho que o Johnny Depp não é conhecido por ter um tipo. É um cara...
Como não?
Tem o Winona Ryder, que ele fez até a tatuagem. Você vê que é o Winona Ryder, Johnny Depp, é latino e Kelly Key, brasileiros. Ah. Né?
Sim.
É...
Igual.
Nível de arte, inclusive, é muito parecido.
Assisti um filme muito bom do Polanski com o Johnny Depp esses dias também. Nossa, brega do brega. Chama... Puta. Procura aí, vamos, eu não lembro. Filme dos livros do demônio, do Nono Portal, em inglês chama O Nono Portal, mas não sei como é em português.
Mas é de terror?
É, mais ou menos, suspense, assim. É brega do brega, velho. É, ah, 99, assim. É. Mas é bom filme, divertido, gostei. Mas tem um outro momento também, o...
Que ah, o Johnny Depp é Napoleão, bom. Hein?
E aí? Não, peraí, calma.
O último portal.
É, tem um outro momento também, que ela é juvenil também. Qual é o... Ah, puta, tava na minha... Aqui, ó. Tava aqui, ó. Que ela é juvenil. Ah, a mulher do Aquaman lá. Como é o nome dela?
Amber Heard.
Puta, muito juvenil que ela caga também na... Ah, é. Que ela ganha, né, o primeiro processo. E aí ela fala que ela vai fazer uma doação para instituições. Ah. É coisa de ajuda a mulher que... violenta. Aí vai a advogada lá e fala assim, então, você falou que ia... É, inclusive, você vê como ele é eclético, o Johnny Depp tá aí com uma morena agora, que é a advogada dele, tá, namorou. A...
Ah, que foi do caso?
É, namora é.
Todo mundo fez essa fanfic e aí...
É, seria muito bom ele bater nela, né? Mas...
E ela ser a advogada a favor dela mesmo.
Uma loucura. Sim. Mas é...
Ela não duvidem que isso pode acontecer, isso sair na mídia mais pra frente.
A advogada chega e fala assim, é... Então você falou que ia doar o dinheiro, não sei o quê. Fala, não, mas veja bem, falando, me responda. Você falou que
é doar. É uma coisa de linguagem, né? Tipo, ela fala, tinha intenção, mas intenção não é doar, e aí ficam nesse vai e volta, assim.
Ela fala, não, você precisa responder. Você
doou ou não doou?
Doou ou não doou? E no final a mina não doou. Não doou, não, Daniel. Doou.
E melhor, mas sabe uma coisa que a galera percebe? E quando você vai assistindo realmente, tipo, ele é carismático, ele é engraçado, ele é esperto, ele dá uma zoada no advogado, que faz o cara perder o moral ali. E ela, ao contrário, ela é muito ruim.
É.
Porque ela é uma pior atriz. No final do dia, ela é meio pior
isso,
que ele.
É verdade.
E ela fica falando e tentando seduzir os jurados. Então, ele fala pro advogado e ela fala assim... Tipo, o advogado pergunta um negócio pra ela aqui e o júri tá aqui, né? E ela ouve a pergunta e fala... Não, eu não doei, sei lá, eu não fiz isso, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, você vê que ela tá tentando se dissimular ali e aquilo vai perdendo muita credibilidade das coisas que ela tá falando.
Sim.
E os advogados foram muito bons de descredibilizá-la, né? Porque era esse o jogo dos caras,
exatamente.
Né? Se tivesse dúvida...
E esse é meu ponto, é porque ela é louca. Eu acho que ela podia até ter razão, ela pode ter até apanhado mesmo, mas ela é tão lelé, tão mal preparada, e ela, tipo assim, não tô dizendo mais uma vez que é justo. Mas assim, aí ela cagou no bagulho dela, entendeu? Por ser gananciosa, por ser escrota também.
E tem uma coisa também, ela. Você viu um negócio que ela fumava escondida?
Ah, tanto que o vídeo veio dessas gravações aí, né?
Qual vídeo?
Que ele joga o celular nela, a parada. Esse vídeo que foi o vídeo que estourou foi porque ela tava gravando.
É, teve um que eles estão na cozinha, que ele começa a bater as portas do armário, tá bebaço. E ela tá filmando e ela começa a provocar ele, pra ele ter uma reação mais explosiva e tal. E aí ele não... Ele tem...
Assim, nossa, você é igual ao seu pai, hein?
É. É, e aí, tipo assim, ela fica provocando ele e ele vai ficando cada vez mais irritado. E aí... só que ele não chega a bater nela e ele percebe que ela tá filmando. E aí, tipo assim... E aí no final, gostoso, quando ele vai fechar o vídeo, foda, né? Ela ri. Aí dá pra ouvir a risada dela. Então, lógico, né, mano? Você pega um cara bebaço, fica... Lógico. Não que ele vá bater, mas, tipo... Você vai pegar o cara no momento muito... Mostrando que ele é desequilibrado
e
também.
E você mostra que você é uma escrota nessa situação, né? Você
tava,
né,
preparando o terreno.
Ainda que é
futuro...
bom filmar, né? Situação.
É, não. É, lembra, se você está apanhando na sua casa,
lógico,
filme e prepare as provas contra essa pessoa.
Mas, assim, faltou um premiere, né? Faltou um CapCut ali pra dar... Pô, tira a risadinha do final, né, meu? Você é muito mal preparado.
Não sabe fazer uma edição simples.
Porra, faltou ler um pouco de...
Bota a música do TikTok de tristes.
Arte da Guerra, vai ler o Arte da Guerra. Vai ler o Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Você tá, é péssimo, entendeu?
É complicado.
Amber Heard, que eu tava vendo no Jovem Nerd o último trailer que saiu de Aquaman. E nesse último trailer já ela totalmente limada do filme. Ela nem aparece mais no trailer.
Ela era
no
o quê? A mulher do Aquaman?
Ela era a Mera.
Mera é o nome coadjuvante, da
personagem, né? Como sempre, né? Até no próprio caso.
Nós teremos de Aquaman, possivelmente. Aquaman, Jason Momoa, pai solteiro. Que olha, tá na moda. E agora que ela não vai aparecer direito no filme, aparentemente...
Mas ela
vai...
aparece.
Então, há quem diga que ainda existe alguma cena dela. Mas assim, tá. Se cortou até do trailer, deve estar bem, tipo, limada, assim, no filme. Tipo,
esse é
não
outro
dá pra
filme.
Tirar ela dessa cena aqui, porque tem algum contexto muito grande, mas
esse,
não
esse
deve
é
participar.
Esse é outro super-herói que eu não...
Mas assim, de tudo que podia ser do Aquaman, o Jason Momoa é o melhor dos cenários, né?
Nossa, é um cara.
Deixa ele assim, dar um up de ficar muito mais legal.
Eu não largaria ele.
Na Liga da Justiça?
Puta, lembra?
Era só um cara de suéter laranja, mano.
Não, pra mim os piores eram Super Gêmeos, eu sempre falei. Até lá no nosso podcast antigo eu falava o contrário, que eles eram sempre os melhores. Não, péssimos, porque um virava animal e o outro virava alguma coisa de água. Puta, um balde d'água. Puta, solução merda.
Por que ninguém pegou um balde d'água? Em vez de transformar
a pessoa. Uma pessoa. Leva o balde, caralho.
É.
Péssimo Super Gêmeos.
Era o... Liga da Justiça da Hanna-Barbera.
É verdade, mas você não sabe.
Não era dos caras que produziam o dia. É, não era. Eles tinham alguns direitos ali, a Hanna, na época, pra produzir. Eles fizeram esse desenho. Por isso que tinha meio trashzera, que era esse Aquaman de roupa laranja e calça grudada.
Mas viu, vocês não sabem que vai ter um filme, né, do Super Gêmeos.
Não vai.
Vai ter o filme, vai ter uma adaptação. E vai ser os gêmeos Flávio e Gustavo que vão fazer...
E o inimigo é a Carol com K.
O inimigo é a Carol com K, né? É isso mesmo. Sim, que vai acontecer.
Os caras estão mó velhos já.
Mas
o Super Gêmeos não é um homem ou uma mulher?
A Bia Branca do nada sincronizado.
Não é um homem ou uma mulher?
Mas isso aí, Daniel, é você se apegando ao machismo. Porque agora,
agora são duas homens.
São duas garotas. A Bia Branca. Ah, já tem a coisa da água, né? Uma delas já...
Ah, uma já delas. É... Uma é boa.
Uma nada e a outra vira piscina.
E a outra... Uma tá sempre no tempo e a outra tá errando.
E a outra já é um animal. Então... Ah, eu preciso urinar. Quanto tempo deu aí? Depois vamos 50 abrir.
50 minutos.
Ah, não é possível. Precisamos abrir um outro bloco pra falar de Napoleão.
Sim.
Mas eu vou mijar, mas eu não vou aguentar. Tá bexiga curta,
fui
gente.
Fui ver Napoleão.
Pedra no rim.
Eu gostei, viu? Valeu a pena aí.
A gente comentou na terça.
Aqui, né? Mas eu não tinha ido ainda.
Ah, você foi assistir de. Foi ontem?
Eu fui ver terça. Tipo, depois daqui eu fui lá ver. É muito bom. Longo. Muito bonito. Muito bem atuado, muito bem dirigido, boa fotografia. Agora, realmente, eu não gosto de concordar com o crítico, mas eles têm razão. Os conflitos são muito curtos. Quer dizer, eles nem chegam a ter conflitos. Então, tipo, toda coisa que aparece na frente dele que é um problema se resolve muito rápido, então você não consegue se engajar com o personagem.
Uhum.
Porque ele não... Sabe aquela coisa da jornada do herói? De, pô, ter um problema, ele vai, ele tenta, ele perde. Não sei o que, ele vai, ele tenta de novo. Aí ele aprende um negócio, né? E aí ele ganha, eventualmente. Não tem tempo pra isso. Então são problemas que são apresentados. E em 2 minutos ele resolve. Ou ele perde, ou ele resolve. Mas já acabou.
Mas muito rapidamente solucionado.
Tem uma parte pra mim, é o cúmulo do filme. Que é um absurdo. Que ele é cônsul da França. Que é um cargo importante na República lá. E ele já tá muito poderoso. E aí um cara lá, que eu não lembro quem, lá, tipo um conselheiro dele, vira pra ele e fala assim, olha, o pessoal tá curtindo muito você, você tá muito popular, talvez seja a hora de você virar o cônsul blá blá blá, lá tem um nome. Aí ele fala assim, como assim o cônsul blá blá blá? Aí ele fala, o rei, tá na hora de você virar o rei. E aí, o que você imagina? Que ele vai trabalhar politicamente... Pra cá e pra lá, pra, porra, assim que ele conseguiu politicamente se colocar numa posição que ele vai virar o rei. Não, corta a cena que o cara fala, não, acho que tá na hora de você virar rei. Corta a cena e ele tá sendo coroado.
É, bem.
Entendeu? Tipo, aí come uns pedaços que teriam um conflito e que teria ele trabalhando pra resolver isso ou pra chegar lá. Só que corta. Então, tipo, é muito picotado o filme. Mas vale muito a pena, eu gostei muito de assistir. Foi legal, foi divertido.
Quero ir ao cinema em breve pra ver. Mas vou falar pra você que eu tô mais ansioso pra ver o outro filme do... O outro filme do Joaquim Phoenix que tá na Amazon lá, que é o Bial Tem Medo lá. Não Bial? Vi, eu não sei como é que pronuncia.
Pensei a mesma coisa.
O Bial Tem Medo, é um filme sobre a Copa de 98.
Dele de BBB.
Filme sobre a Copa de 98, em que...
Roberto Carlos e Júlio Batista batiam na porta dele enquanto a Suzana Werner se escondia embaixo da cama.
Enquanto ele passava filtro solar da Suzana Werner. Você não sabe o calor, o sol que tava na França aquele dia, em Paris, viu, Daniel? Mas então você não gostou tanto.
Foi legal, okay. Mas podia ser assim... tudo tá perfeito, menos isso.
Mas você não, não, porra, é o Ridley Scott, caralho. Se o Ridley Scott decidiu que era assim, era assim.
Então. Mas é foda mesmo, a história dele é meio comprida, né? Tem muita coisa interessante na história dele.
Uhum.
Mas é engraçado, porque de verdade ele deve ter sido o quê? Ele contou no filme uns... Queda da Bastilha foi em 1789, até ele morrer, que acho que foi em 1820, sei lá, alguma coisa assim. Deve ter sido uns 25 anos, 30 anos, alguma coisa assim. É muita coisa, né?
Uhum.
Porra, a história dele é muita coisa. Mas, de fato, é foda, né, dividir um filme dele em dois. Mas acho que precisaria.
Talvez é isso, conta um pedaço da história. Pega o pedaço da história que seja mais interessante e conta isso com perfeição.
Entendeu? Mas também é isso, né? É uma cinebiografia que não tem uma mensagem, né? É justamente mostrando a história dele.
Quase jornalístico o negócio.
É.
Mas sabe o que eu acho que dá pra fazer? Por exemplo, você quer finalizar? Você quer que seja o filme definitivo sobre Napoleão? Escolhe o melhor momento, retrata o melhor momento e deixa um callback. E aí você puxa lá na frente o callback pra ter uma mensagem, uma conclusão, uma reviravolta. Pronto, fez o filme definitivo sobre Napoleão. Você ensina a matar, eu ensino a fazer arte, Daniel.
É. Eu acho que... Tem uma outra coisa, né? Eu acho que ele estudou bastante Napoleão. Mas... não sei. Eu tinha uma outra impressão de como seria Napoleão. Tá?
Em que sentido?
Porra, mano, um cara que quer conquistar o mundo toda hora e subir do jeito que ele subiu, o cara devia ter um ego muito foda. O cara com certeza era um gênio de batalha, isso ele mostra razoavelmente bem. E ele no trato devia ser um insuportável, assim. Ele não é tão insuportável.
Você acha
ele
que
é...
o filme passou um pano pra Napoleão?
Não, não acho que passou um pano, acho que não tem pano pra passar. O cara morreu há 200 anos, mas o que eu acho é o seguinte, mostra muito a paixão que ele tinha pela Josefine lá, e realmente é um negócio que chama a atenção. Ele amava ela muito, e eles se amavam muito. Eu achei interessante isso na biografia do cara. Porque geralmente você pensa que o cara era poderoso, você ia comendo todo mundo, mas, mano, ela era muito menos apaixonada por ele do que ele por ela.
Uhum.
Só que eu imagino que o cara, pra subir daquele jeito, politicamente, ele tinha que se impor muito, ele tinha que ser... Ele forçar a barra muito, sabe? Assim, com as pessoas. E porque as pessoas... Tinham que dar o cargo pra ele, de alguma forma, tinha que conseguir esse cargo. E isso não fica muito claro, assim, tá ligado? Parece que ele só foi conquistando porque ele era muito adorado pelos soldados, obviamente, ele ganhou muitas campanhas. Mas parece pouco, assim, né? Porque o cara podia ficar só no exército e ser um puta general e foda-se. Não, ele quer mais, ele tem que tirar pessoas do político pra entrar nesse mundo e invadindo, assim. Mas eu não li a biografia do Napoleão, não saberia dizer... Se ele era tão suave assim.
Eu acho que também tem uma visão de fora da gente, que a gente, quando a gente olha pra alguém que realizou guerras e matou muita gente, talvez seja uma... É isso, a gente pensa num cara que passa muito por cima das coisas pra conseguir o que quer, né? Mas quando você olha de dentro, pra ele o ideal dele era tão claro e ele tava fazendo a coisa certa, talvez, eu não sei, não assisti o filme, mas... Que eles quiseram se colocar um pouco do lado do Napoleão ali, talvez, sabe? Nesse caminho. Ainda que tenha as questões internas, né? Que, como você tá falando, tem questões políticas pra ascender dentro do próprio país. Antes de virar um assassino e...
É que genocídio. É que não tem muito assassino, né? Porque na época era uma coisa...
É guerra, né?
É um juiz de valor de hoje, né?
É.
Mas na época era um negócio super natural, assim, né? Apesar que no final do filme mostra campanha a campanha, né? Guerra a guerra ali. Quantos soldados franceses tiveram que morrer pra que aquilo ali fosse conquistado e tudo mais. É que assim, ele era um herói. Assim, você, dependendo do ponto de vista, você pode botar o cara como herói ou como assassino. É muito... Ele pega a França na miséria absoluta, né? Queda da Bastilha, tipo assim. A monarquia cai, as pessoas não têm dinheiro pra comer pão... E com nem as brioches. Guerras, nem brioches, e com a guerra do... Nem pão francês. E nem com a guerra, dele, ele faz o... Ali, com a política. Ele recupera a autoestima do povo francês.
Ufa, que susto. Achei que você tava contando uma outra história de outro país.
Não, é. Ele tá muito próximo, muito próximo.
É, ele recupera a autoestima da França, e a França começa economicamente a ascender e tudo mais, e ele ganha, né? Uhum. Ele ganha, ele é genial nas batalhas. Tanto é que quando ele vai mais pra frente enfrentar os caras estudam ele. Pra, tipo assim, não só pra se defender, mas como pra atacar, né?
Uhum.
É, então ele era um gênio ali de batalha, de infantaria e tudo mais. Ele tinha essa qualidade. Agora, sei lá. Tem cenas muito boas, tem coisas muito boas desse filme. É legal, é um bom filme.
Vou assistir, hein? Assim que eu tiver a oportunidade, estarei lá no cinema.
E é bom de ver no cinema.
Obrigado aí pelo desconto.
É bom de ver no cinema esse filme, que a fotografia é muito, muito boa, assim. Tem cenas até que lembram um pouco o Gladiador.
Ah, olha aí.
De fotos. É aquelas cenas de campado, cavalo e tal, não sei o que.
Uhum.
Mas o Gladiador é um filme melhor.
Finalizamos por hoje.
Finalizamos.
Um oferecimento Hering, né, segundos. Danielzinho?
Oferecimento Hering, olha aí, tem QR Code na tela. Planeta 15 é o cupom aí de desconto na Hering. Vá lá, tem camiseta de todos os tipos, para todos os gostos. É, tem camiseta de algodão Pima, tem camiseta tecnológica que não deixa odor e não amassa. Tem a básica da Hering, que é a World, para você ver lá. Tem outras lá especiais, como a areia, a bossa e tantas outras. Vai dar uma olhada no site da Hering e usa o nosso cupom lá. Tem link na descrição também, se você preferir, tá bom? Muito obrigado, segue a gente, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.